Show. Que legal que eu cheguei aqui, cheguei na balada, viu? Cheguei na balada.
Não é bem balada, você foi no fado, que eu sei.
É, eu fui no fado. A gente tava vendo aí há pouco um documentário sobre o fado português. Bom, fado geralmente é português, né? Tem o fado brasileiro também, não sei se você sabe. Júpiter Maçã, por exemplo, já compôs.
Fez, né? Fez um fado.
Mas assim, o fado mesmo é português. E a gente tava lendo as cantores, as guitarras, e a de concepção.
Ser fadista.
Este é ser português. Uma loucura, né?
É muito legal, né?
Só conhece a Amália Rodrigues, cara, desculpe.
É muito legal você não conhecer uma coisa que você sabe que é muito profunda, né? Tá enraizado ali na cultura de um país que é tão próximo. A gente não conhece nada. É muito maluco.
Vai falar de fronteiras, a gente vai falar dessas pequenas cordilheiras que separam culturas hoje. A gente tem falado sobre isso.
Sabe o que acontece, Thunderbird? O mundo é muito mais água do que a gente pode beber.
É mesmo, e a água assim é tão salgada.
A gente vai embora desse mundo, assim como o John Lennon foi 35 anos atrás.
Há 35 anos.
Sem conhecer quase nada do mundo.
É verdade.
Essa aqui é verdade.
E eu fico ansioso quando você fala essas coisas, viu?
É, né?
Mas, pô, fica aqui nossa homenagem a John Lennon. Eu lembro que eu estava no carro, ouvindo um sonzinho, porque eu ficava dentro do carro lá nos anos 70, nos anos 80. Porque não tinha som em casa, só tinha a vitrola e tal. E eu ficava ouvindo as notícias e as músicas, e daí veio essa notícia da morte. Eu não acreditei. Eu falei, não, peraí, o cara tá confundindo. Que acabou foram os Beatles. Tinha acabado mesmo, John. Enfim.
Tá louco.
É, foi uma loucura. Mas então, você teve uma boa semana, meu velho?
Eu tive uma semana muito boa.
Ah, que bom!
O sábado e domingo arrebentei, deitei o cabelo também.
Em que sentido?
Muita carne, muita cerveja, muita piscina. Só que na segunda-feira, ontem, o estômago respondeu.
É óbvio.
Protestos.
É lógico, claro.
Aí eu fui na drogaria, a moça me deu uma aula sobre o que acontece com a válvula do estômago quando você come muita carne sem arroz.
A válvula,
E explicou e me deu bronca. Falei, o senhor já não tem mais idade pra ficar...
falou isso, você tá jovem, Leandro.
Você se alimentar direito, corretamente.
Ah, entendi. Excessos. Excessos às vezes causam muitos problemas.
Exato.
Vide o que aconteceu, né? Em Mariana, né?
O vídeo que aconteceu em Mariana.
Os caras vão enchendo lá de porcaria, vão enchendo de uma hora, a coisa acontece, né?
Olha, eu tô fazendo relações entre Mariana e alimentação,
velho,
que eu não deveria estar fazendo.
A lama. Vamos mudar de assunto, porque o programa hoje é altíssimo astral, a gente trouxe aqui pessoas maravilhosas. Por exemplo, Estela Campos. Estela, boa noite, como vai você?
Vou bem, tudo bem? Boa noite.
Estou vendo que você está bem. Na verdade, você chegou aqui nos estúdios e você estava toda feliz e tal, e a gente comeu uns queijinhos, daí você começou a falar do seu trabalho musical. E daí a gente vai desenvolver esse tema, certamente. A Estela trouxe o violão, mas eu fiz questão que ela tocasse com o meu violão. Aquele momento Pride, sabe?
O momento Pride. Um abraço.
Então, trouxe aí um violão Fender pra Estela dedilhar pra gente.
É um Prime, né? Porque um Fender é bem mais legal.
É um Prime Pride, é verdade. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. E aí conosco também tem David McLaughlin. Eu pronunciei certo, David?
Na verdade, ninguém consegue falar certamente.
McLaughlin.
McLaughlin irlandês é viking, sou é filho do viking.
Filho do viking.
É, mas minha sogra sempre falava filho do Macputa.
Macputa. Macputa. Pude, fezes? Na puta, a puta!
Me chama de Macputa.
Entendi. Mas McLaughlin, é isso?
McLaughlin, é isso.
Clean. McLaughlin. Tá ok. Nada a ver com John McLaughlin.
Não, isso é parte escocesa, isso é parte irlandês.
Ah, ok. Sim.
Loughlin é irlandês com O, da Escócia com A.
Sim, exato. Eu tinha notado isso. Acontece que David me fez companhia em Belém. Ele foi pro Festival Cerrasco. É, e daí chegou lá e tinha um cara gigante assim. Eu falei, conheço esse cara de algum lugar. Conheço esse sujeito de algum lugar. Mas daí, enfim, daí a gente começou. E teve uma ocasião que fomos almoçar juntos. E comemos peixes locais, não é isso? Pirarucu?
É.
E a gente saiu de rolê por Belém. E daí a gente, olha, assim, tinha muitas atividades e tal.
Muitas quê?
Atividades. E shows e tal. E daí aproximamos mais ali, não foi?
Ah, foi demais, porque lá eu assisti Patife Band.
Patife Band.
Eu conhecia o nome, mas nunca assisti a banda. Eu estava olhando e falei, pô, tem coisas parecidas com a música que eu estou ouvindo lá na Irlanda nos anos 80 e 90.
Sim. Tem similares, então, do Patife Band na Irlanda?
Tem coisas bem interessantes.
Incrível. Você se divertiu em Belém? Já conhecia a cidade?
Já fui lá várias vezes.
Ah!
Eu tenho um projeto chamado Encounters, onde eu levo gringos, mas eu levo outros gringos para conhecer São Paulo, Minas, Belém, Recife, Bahia.
Oh, wow.
Eu fui 3-4 vezes para Belém, para eles conhecerem a cena lá, o Tecnobrega, a guitarrada.
Sim, sim.
Na época eu levei eles para assistir, eu tinha um show de La Pupunha.
La Pupunha.
Fiz um projeto lá, do Shark Inside of the Moon. Que é a turma interpretando o Pink Floyd.
Claro, claro. É demais, sensacional, não. Pode crer. Então você não, já era, tinha intimidade com o Jambu?
Jambu, Jambu, mas eu sempre vou lá para comprar também a Viagra Natural, lá no Beira Pesa.
Explica esse lance da Viagra Natural.
Então é uma garrafa, sabe, cheia do
ervas?
Ervas, pedaços de madeira, árvore, tudo que você pode imaginar, e vinho.
Vinho.
Eu tomo porque eu trabalho lá, 3 horas da tarde, tá cansado.
Sim, entendi. Você trouxe, mano?
Sempre, litros. Litros.
O mercado Vira Peso é uma coisa louca. Você conhece Belém, Estela?
Não, não conheço.
Você tem que ir para lá.
Fantástico.
Você tem que ir para lá porque é uma cidade maravilhosa e muito musical. Esse festival, por exemplo, é um achado. E, assim, daí tem umas comidas maravilhosas, loucas, tipo maniçoba. Você fala assim, maniçoba? É, maniçoba, amigo. Mas como assim? Não, são folhas da mandioca. Mas eu comer a folha da mandioca? Não dá pra comer a mandioca? Não, dá pra comer a mandioca, mas, assim, a gente aproveita a folha da mandioca. É mesmo? É. Mas ela é venenosa. É mesmo? É. E tem que cozinhar 8 dias. Sério? E se cozinhar 7? Não é recomendável. É altamente venenoso. Daí assim, eu fico imaginando o processo, né? Desculpe, porque. Não, é. 8 dias. Então a pessoa começa a falar assim: não, cozinha isso aí 1 hora. Daí a pessoa come, daí morre envenenada. Não, vamos tentar 3 horas agora. Ah, não deu certo.
Nossa,
vamos tentar um dia inteiro. Ih, fudeu. Até chegar aos 8 dias, é uma loucura. E eu comi os tais pasteizinhos de maniçoba, são maravilhosos, cara. Uma comida maravilhosa, assim. E os peixes loucos e tal.
Cachaça do jambu também.
A cachaça de jambu é muito louca.
É ruim, mas é bom.
É ruim, é bom.
É ruim, o sabor é bem diferente.
Isso.
Mas, vou tentar mais um.
É uma cachaça frutada que te deixa dormências na boca. O pessoal que toca sopros, por exemplo, deve ser um problema, né? Pra tocar depois, porque a coisa fica estranha,
mole,
assim.
Né?
Belém do Pará, eu recomendo. É, Estela, você já fez shows em cidades bizarras, assim, em cidades estranhas? Estranhas a São Paulo? Qual foi a mais louca que você foi?
Olha, não foi.
Não vai falar Guarani, mas que a gente vai saber do que você está falando.
Não, acho que cidades loucas, não muito. Foi em cidades, assim.
Sim.
Normais, né?
É.
Eu acho que o show mais louco, eu posso dizer.
E qual foi o show mais louco?
Foi num lugar bem estranho, em Niterói.
Niterói, é?
Com a minha antiga banda, o Lara Hanuska, que era um lugar muito pequeno, o pessoal fazia moche da janela, era um negócio
moche
bem
da janela,
violento,
é?
Foi muito divertido.
Uau!
Um show que eu nunca me esqueci.
Quer dizer, as pessoas pulavam da janela?
É.
Mas na rua? Daí voltavam?
Era tipo um lugar muito... Tipo, uou.
Entendi. Que loucura, hein?
Mas Uau. Isso não aconteceu só lá, não, mesmo. Teve um show também no... Eram dois lugares muito parecidos. Que foram esses shows que a gente lembra. Uhum. No Alto Zé do Pinho, lá em Recife, também.
É.
Quando eu toquei lá...
Punk?
Era... O pessoal também fazia poste da janela. E era muito divertido, porque eram umas caixas de som. Era muito pequeno, né?
Sei.
Poste da janela... Porque a pessoa queria entrar e tal. E aí pedia autógrafo na carteira de identidade.
Ah, que
E aí
demais.
Desaparecia, né? Porque não pega, né?
Claro que não.
Daí eu, não, peraí, vou trazer outra coisa.
Que louco, cara. Uma vez eu fiz um show em Santo André, eu acho que... Era Devotos, ia ter Garotos Podres e Cães Vadios. E lembro que teve uma briga durante o meu show. E daí puxaram revólveres e tal. E daí eu lembro que eu fui tirado do palco, tipo assim, tipo um Bataclan mesmo. E eu lembro que, assim, depois do primeiro confronto, alguns realmente pularam pela janela. Mas por medo de tomar um tiro, né?
Tipo Bataclan foi...
Tipo Bataclan, mas foi tipo Bataclan mesmo, tiroteio, assim. E daí eu lembro que eu fiquei assim, tipo, eu tô tocando. Daí veio um cara, me agarrou, bum, me jogou no chão, falou assim, casta, tu vai tomar um tiro. Eu falei, ah, tá, eu não tinha entendido. Enfim, essas loucuras.
Sabe, né? Que uma vez, eu posso falar porque nasci aqui, né? Um dia perguntaram pro Bussunda qual foi o lugar mais estranho onde você já fez sexo. Ele falou, São Paulo.
Esses cariocas, né? Sempre tirando uma da gente, né? Teve aquele cara lá dessa turma aí que falou que, né, que adora São Paulo porque tem as melhores coxinhas.
A gente... Bom, enfim. Deixa pra um outro programa que a gente pensa sobre...
Estela, há quanto tempo você faz música?
Ah, muito tempo, né? Não sei.
Quanto é muito tempo, assim? Você lembra de criança se interessar por música?
Ó, meu primeiro show mesmo foi na família. Ele foi fotografado. Eu tinha 3 anos.
3? Uau!
Sainha de crochê e guitarra de plástico.
Você tá brincando?
Tem a foto. Um dia eu vou fazer um álbum de best of e eu vou usar essa.
Uma bela capa pra um disco, né?
É, não, é verdade. É legal.
Verdade?
Mas enfim, não deve ter sido um mega show, né? Mas
você tinha ensaiado e tudo?
Eu não lembro. Não. Eu lembro, mas a foto é reveladora. Assim.
Que barato.
Muito brava, com uma guitarra assim, e sainha de crochê, camisa de gola rolê, assim.
Sei.
Com a cortina no fundo, parece que eu tô no palco mesmo, assim.
Que demais. Mas alguém da família já era da música?
Então, meu irmão toca piano, mas assim, nunca seguiu profissionalmente, assim, mas sempre foi a minha influência, assim, né?
Tá.
Eu tocava.
Você ficava de olho?
De olho nos discos, entendeu? Dava os LPs, as coisas, era o meu irmão bem mais velho, então. Aí tinha minha irmã que era bem do pop também, com bastante disco.
Uhum.
Aí a Hit Parade, assim, então. Sei. Também todos os compactos dela eu herdei, então.
Tá.
E a minha mãe sempre gostou de música, sempre cantou fazendo coisas e tal, mas nunca seguiu, ela sempre foi...
Você é a que levou em frente.
Não, eu tinha um cara na família, o tal de Tenor Camargo, esse ninguém
Quem
conhece.
Quem que é esse?
Tenor Camargo, ele era um tenor, né, de ópera, sei lá.
O Tenor Camargo.
Tenor Camargo. Tá no nome, né? O tio o Tenor.
Não, o tio Antenor, o tio Tenor. Tenor Camargo. Esse aí eu não conheci, porque esse é dos primórdios lá da família, né?
Sei. E você lembra do primeiro show?
Primeiro show?
É.
Caramba.
Você lembra que você pegou a primeira vez?
Ah, não. Os primeiros shows que eu fiz, na verdade, mas de palco... Eu comecei naqueles programas da TV Cultura com a minha escola. Eu fazia show lá. Foi a primeira vez que eu compus, assim, na hora, pra fazer parte... É proibido colar, vestibular, canção.
Ah, sei.
Esses foram os primeiros... Primeira vez que eu descobri a música...
Que legal!
Como, né, como uma coisa, assim. Então, participava dos programas, tocava. Só. Então, comecei a compor.
Que demais!
E eu acho que os primeiros shows foram assim, tipo... Não lembro, cara, mas era uma coisa meio tocando The Doors no Personinha. Era uma coisa...
The Doors no Personinha.
Depois cantando
vista.
Jazz no naquele Opus 2004.
Você cantou jazz no Opus 2004? É. Meu pai fazia shows lá.
Olha,
sabe a São Paulo Dixon? Não, imagina. Meu pai é mó legal.
Não, porque eles me expulsaram de lá. Era punk demais.
Imagino. Porque São Paulo Dixon Band sempre tocava no Opus.
Sim, sim. Né? Eu tocava com as big bands às vezes.
Então, e daí meu pai fazia umas participações, porque tinha o Willie Anderson, o trombonista, e ia lá, tocava baixo. E eu assim, pô, meu pai... Vai tocar hoje e tal. Achava aquilo demais. O Opus 2004 era um lugar bastante...
Era legal.
Era um pub de jazz mesmo.
Era,
né?
Não, era coisa fina. Tinha o pai do Lenny Gordon, era um dos que tomava conta de uma
sim,
noite lá.
Sim.
Então, tinha uma coisa assim. Mas eu ia cantar de calça de couro, sabe? De camisa.
Se apavorou,
eu ia pro fazer a The Doors Velvet ali e fazer o Opus no outro dia. Aí o pessoal lá não gostou muito.
Não, não curtiu.
Assim, seus amigos são meio atrapalhados.
É, eles vêm aqui, eles falam alto.
Tipo, né, vocês podiam botar um vestidinho de strass. E eu falava, não dá, porque não. Mas por quê? Mas porque não. Aí não, e aí,
pode crer.
Tipo, não deu, né?
Pode crer.
Mas foi divertido.
Conflitos, né? Conflitos. Eu lembro quem não passou por isso, na verdade. Talvez o David, porque o David, você já montou uma banda, David?
É, tinha uma banda, mas 2-3 meses.
Não durou.
Eu lembro como você era baixista, mas era muito difícil tocando uma corda só.
O baixista da corda só, é. Entendi.
Depois eu virou cantor da banda.
Você virou vocalista?
É. Cantando Wire, Pill, Buzzcocks.
Ah.
Mas eu já sabia na hora, falei, cara, isso não é pra mim. Eu não tenho aquilo mágico. Precisa ter alguma coisa mágica. Precisa ter um.
Sim. É?
Ah, é. Precisa ter alguma
mas
coisa.
Mas isso foi onde? Lá na Irlanda?
É.
Ah.
Mas isso era com 79.
No auge do punk rock?
É. Eu que antes, com tipo 9 anos de idade, já começava a fazer clippings. Eu era nerd para estudar... Não estudar música, mas estudar a indústria da música.
Ah, tá, entendi. A história da música pop. É,
então eu montava clippings por Thin Lizzy, Queen...
Você tá brincando?
Led Zeppelin, todo mundo. Tem até hoje.
Que legal, cara.
É, doença.
Pô, isso pode virar um belo livro, né?
Então, eu tenho, por exemplo, sobre YouTube... Eu tenho um livro desse tamanho, com todas as coisas...
Ele mostrou um tamanho bem grande, viu, pessoal?
Então, tá vendo aí? Ah, enorme.
Sim. Não. Você viu o nascimento de U2?
Yeah, yeah. Porque era tipo nossa banda, porque música irlandesa era tão ruim.
Era ruim?
Era ruim na época, porque, sabe, todo mundo ficava seguindo as bandas britânicas, as bandas inglesas.
Sim.
E tinha várias bandas irlandesas, mas a Irlanda tinha essa coisa do show band. O show band é a mesma coisa que tipo música brega aqui.
Sim.
Isso aqui parecia da televisão, da rádio, etc. E não tinha estrutura para assistir bandas rockies, punks, etc.
Equipamentos
não,
e tal?
Não tinha nada, não tinha estrutura.
Entendi.
É a primeira, sabe, uma das primeiras bandas que surgiu era realmente o U2. Eu, por sorte, tinha 14, 15 anos de idade. Eu já descobri fumar maconha e tudo isso.
Ah.
Eu morava mais ou menos meia hora da cidade.
E tinha maconha na Irlanda?
Tinha maconha.
E ela
eu não sei se realmente.
A verdinha
eu não sei se realmente era maconha, alguém vendendo chá, sei lá.
Ah, e você falava assim: ah, isso aí. É assim. Era o ato.
Sim, sim. Mas a cidade de Dublin era mais ou menos meia hora da minha cidade. Então eu pegava o trem, ia lá para as lojas de discos, e você encontra lá Bono e a turma, todas as bandas tocando. Tinha um lugar chamado Dandelion Market, que era um mercado aberto. Então as bandas tocando dentro do mercado.
Ok.
Então tinha U2, Blades, todas essas bandas dessa época.
Sim.
E realmente, sabe, o Bono era um cuzão. Era um cara, sabe,
ele era um
querendo aparecer.
Ele era,
sempre
sim,
querendo aparecer.
Gostado, ele era.
Ah, ele ainda é, né? Era, ele é.
Sempre.
Depois mudou, mas
Ainda sempre.
Né? Entendi. Tipo assim, eu tenho umas ONGs. Ele já tinha ONGs nessa época? Não, ainda não. Mas então você viu esse nascimento. E assim, as bandas inglesas faziam shows na Irlanda?
Yeah. The Clash. Um dos grandes eventos era realmente The Clash chegando na Irlanda, tocando lá.
Sei.
Ele estimulou muito o U2.
Uh-huh.
Por causa do Clash, o show do U2. Mas o que nós assistimos mais era a segunda geração do não do punk, mas do tipo New Wave. Era bandas dos selos como Cherry Red, Factory, Durruti Column, Section 25, Violence in Gaza, Felt.
Uhum.
Era uma turma muito com música muito experimental.
Sei.
Estragou minha cabeça. Eu entrei nisso.
Porque que bom.
Depois, você começou a ouvir música punk, e você não pode voltar a ouvir música pop rock. Que ele já é tão radical, sabe, começa a entrar esse onda de música mais experimental. Mas a banda que eu amava mais naquela época era Virgin Prunes.
Virgin Prunes.
Virgin Prunes.
Tem aí Virgin Prunes?
Vamos procurar?
Acho que tem Virgin Prunes, ó. Virgin Prunes.
Ah, tem. Então,
tem. Vamos ver um pedaço do Virgin Prunes, só pra gente entender o que tá se passando. Essa é aquela banda que você falou, que do irmão do The Edge? Vamos ver o Virgin Prunes.
Calma aí, que não tava na agulha.
Não tá na agulha, porque a gente não tem agulha aqui, né?
Não tava na agulha.
Não tem agulha, tem uma tela. Não engana o espectador, hein? Não engana o espectador. Não tem vitrola, viu, pessoal? Quer dizer, tem, na verdade, em algum lugar.
Não tinha. O Chico, por falta de uso, uso capião ao contrário, eu peguei a vitrola pra mim.
Você chegou na minha frente.
Que pena, porque em casa eu tenho os LPs ainda das bandas.
Tem os LPs?
Tem os 7 polegadas.
Que demais, cara. E eu imagino assim, que
Só lembrando hoje, eu tenho algum lugar que é. Eu comprei o disco dos Virgin Prunes. Eu fui lá para Dublin para comprar uns 7 polegadas.
Isso recentemente?
Não.
Ah, naquela época.
90 mil anos atrás.
Ah, ok.
E eu encontrei o Bono na rua.
Ah.
E o Bono olhou falando: caralho, saiu o disco da banda. Ele desenhou óculos na cara dos caras na banda, mustache, bigode, e tudo isso.
É isso aí? É isso aí? Deixa eu ver. Tem um visu Unforgettable Fire, não tem? Pelo menos as imagens que estou vendo aqui, ó. Uns cabelos loiros, espetados,
Mas a banda tinha vários estilos, era uma banda totalmente experimental. Para mim, eu adorava, porque imagina você tem 17 anos de idade, você olha para os caras que talvez sejam 3 anos mais velhos do que você.
Sei.
E você fala, cara, de onde vem essa visão, né, estética para criar uma música assim?
Eu tive isso com os Mutantes aqui no Brasil.
Eles cresceram ouvindo Lou Reed, David Bowie.
Ah,
e depois chega Sex Pistols e quebrou as regras.
Claro.
Tudo.
E quando o U2 começou a aparecer e falar assim, ih, olha os caras, nossa, olha só, os caras estão ficando mundial, tal.
Então,
foi uma felicidade irlandesa? Ou?
Não, porque por mim era ficar, sei, vendeu alma. Perdeu a alma, sabe? Agora todo mundo conhece a banda.
Entendi, entendi. Entendi. Eu sei como é que é esse sentimento. Eu sei como é que é isso.
Você é do nerd.
Sim, eu sei disso. Mas hoje em dia, você encontra o Bono, você fala assim, pô, tudo bem, você tá perdoado, eu sei qual que é.
Ele vai falar, quem é você, seu pobrezinho?
Ele vai fazer isso? Sim. Ah, ótimo, excelente. Enfim. Sim. Vamos chamar a Monique?
Vamos chamar a Monique.
A Monique está em Los Angeles agora. Está em Los Angeles e ela vai falar com a gente de Los Angeles para cá. Olha, é um milagre da comunicação, gente.
Aliás, ela falou, quando ela falou? Foi duas semanas atrás?
Duas semanas atrás, exatamente. Ela está aí? Ela está aí?
Monique.
Alô, Monique? Alô? Alô?
Sim.
Alô, Monique? Monique? Alô?
Alô, Monique?
Alô! Eu tenho um delay aqui.
Tudo bem?
Tudo bem, vocês?
Tá tudo bem. Eu tô vendo a foto aqui do seu, do seu
maluco,
Skype.
Né?
Bem maluco, hein? Foi você que fez?
Foi.
Uau, hein? Tá tudo bem, né?
Tá. Não. Eu faço uns desenhos de carvão que são bem darks. É.
Carvão, né? Carvão.
Carvão,
né? Claro. Olha só, sim.
Carvão.
Sim, carvão,
que
carvão.
Loucura você... fazer isso com carvão.
Não, com carvão é mais fácil, né?
Eu não sei. Comigo é difícil.
Você queria fazer com esferográfica? É mais difícil.
Eu...
É. Monique?
Sim.
Como estão as coisas por aí?
Tudo muito mais calmo. Em Los Angeles. Está bem melhor politicamente falando.
Politicamente
eu
falando?
Vi que semana, a outra semana foi Monique Maio falando sobre o fim do mundo.
Eu lembro disso.
Estou positiva, sabe? Só na questão de plantar e jardins e sendo bem otimista.
Ah, tá numa fase tão Zé, então.
Tão Zé. Venice Beach.
Colhendo umas raízes, fazendo um chás e tal.
Muito chato.
Entendi. Você tá sabendo o que tá acontecendo aqui no Brasil?
Eu ouvi dizer, impeachment.
Você ouviu dizer? Na verdade, assim, hoje houve uma movimentação lá na Assembleia e tal.
Teve um ruído lá.
Teve um ruidão. O seu Eduardo Cunha fez uma manobra lá e conseguiu implantar o lance do início, né, do processo de avaliação, vejam bem, para implantação, aí sim, de um suposto, talvez, impeachment presidencial. Ao mesmo tempo, ele conseguiu uma coisa espetacular para ele. Ele conseguiu adiar o indiciamento dele para a cassação do mandato dele. Ele conseguiu. Não é maravilhoso isso aí? Em termos assim, de manobra, é uma aula, né? Você não diria que é uma aulinha? Não que a gente vá usar esse ensinamento em algum lugar, né?
É a famosa pizza, né, que vai vir no fim.
É uma pizza de merda, né, que eu queria jogar na cara desse filho da mãe. Mas enfim, será que seria processado? Será que seria amaldiçoado? Será que seria expurgado da igreja? Será que... Foda-se, né? Mais ou menos isso.
O ruim de ser processado pelo Cunha é que se você ganhar, ele tenta de novo, aí você perde.
É verdade. Monique, e a cena musical aí, como é que tá?
Ah, tá muito legal. Fui num show chamado The Dandy Warhols. Foi muito bom.
Dandy Warhols?
É.
São maravilhosos os Dandy Warhols.
Maravilhosos, cara. Eu vi os caras ao vivo esse fim de semana. Mexi tanto minha cabeça que eu mal conseguia pensar no domingo.
Os Dandy Warhols são maravilhosos. Conhece os Dandy Warhols, David?
Acho que tem um documentário sobre a banda também.
Pô, eu lembro. Eles são do quê? Eles são da antiga. Eles são do começo dos 2000, talvez. Eu tenho disco do Dandy Warhols. Que legal que você viu os Dandy Warhols.
Sim, né? E eu vi, sabe quantas pessoas? Tipo, 50 negros. Ninguém foi no show. Tipo, é um privilégio estar aqui em Los Angeles e ver assim tão perto, sabe?
Que
como
barato.
Se eu estivesse no estúdio SP, Augusto.
Que demais ver os... Sabe quem anda por aí? Os Sparks, né? Os Sparks parece que estão em Los Angeles. A Renata parece que encontrou os Sparks numa loja, assim, entrou na loja, assim, pro disco, tava lá os caras do Sparks. Eu acho maravilhoso.
Eu encontrei o Bob do Primal Scream. que teve pra meu screen. Uau, também, cool. Recentemente. Foi bem
se
legal.
Fuder, Monique, se fuder. Se fuder. Se fuder, tá? Fica jogando aí na cara.
Eu te apresentei pra baixista.
A Nina?
No Twitter,
é. Sim, a gente troca uma ideia. Eu queria até fazer um Skype com ela. Você podia ser nossa intérprete.
Claro, ela tem um programa de rádio também.
Ela é demais. E o Primus Cream, você sabe, né? Que a gente adora. A gente foi no show juntos, inclusive, se não me engano.
Sim.
Lembra disso?
Eu lembro.
Naquele festival patrocinado pelo cigarro. Não é isso?
Foi Primus Cream e Flaming Lips?
Não, foi Primus Cream e PJ Harvey.
PJ Harvey. Ah.
Foi foda.
Não, PJ Harvey.
É. A gente... Essa é a nossa turma, né, Monique? Essa é a nossa turma, não é isso?
É, tu tá.
Você mandou uns links, né, de umas bandas daí, não é isso?
Mandei.
E eu perdi.
Ah, quer me matar, quer matar o produtor do coração.
Eu perdi os links. A gente tá aqui hoje com a Estela Campos. E não sei se você conhece o trabalho dela.
Sim, eu acho, a gente fez um show no Centro Cultural, né?
Se fuder, Nick, se fuder, mano. Se fuder, tá? Qual é? É sério isso?
É verdade,
que
verdade.
Demais, cara. Que barato. Ah, então você te conhece, Monique.
Conheço.
E o David McLaughlin. É, que ele é irlandês, então a pronúncia é diferente, entendeu, Monique?
Todo mundo fala McPhillis.
É McPhillis, é? Mas não é McPhillis, né?
McLaughlin.
McLaughlin. E, bom, a Monique ficou em Londres um tempão, fala fluentemente inglês e ela sempre me corrigia quando eu falava alguma bobagem do tipo McLaughlin. Não é isso, Monique? Se fuder, Monique!
Se fuder!
A gente.
Você aqui tá... é bonitinho errar. Entendeu? É. Eles gostam que eu erro, que eu tenho meu sotaque.
É.
Eu lembro que no Brasil eles mandavam até professor de inglês quando eu ia fazer gravação de jingle pra tirar o meu sotaque. E eles falam, por favor, não perca.
Ah, essa semana eu compus uma música pro disco autoral dos Tarântulas e chama Kiss My Accent. Que eu acho que é mais ou menos isso, né?
Adorei.
Depois te mostro a música. A gente está compondo umas músicas lá. Monique, você podia fazer o seguinte: vê o link pra gente, pra gente tocar daqui a pouco, pode ser?
Tá, eu tô com os links aqui abertos, vou mandar pra vocês.
E se a gente ouvisse uma música da Estela tocando aqui ao vivo, agora, neste momento, Pride? Eita, Prime. Prime Pride. O que você acha? Se topa?
Topa!
Vamos ouvir então, Estela.
E agora, hein? Qual é a música?
Ah, qual é a música, maestro Zezinho? É. Uma nota!
Então vou tocar uma que eu nunca toquei em lugar nenhum.
Putz! Se fuder! Se fuder! Se fuder!
got to learn. Nothing grows in a hopeless land. See you go the same old song. Broken dream, all you can tell. I'm not mean, take your time. So lay awake with no tears to hide. You can go, 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 go. But don't leave me in the storm alone. Go, go, and leave me. You don't need me now. What is wrong? I'll be gone. But I know someday we'll meet again.
Ah, legal!
Você é nova, novíssima, hein?
Você fez quando essa música?
Ah, recentemente. Vai ser do próximo disco ainda.
Mas há, como diria no sul. E você costuma compor em inglês? E...
Também, também.
Curte o inglês pra
gosto,
compor?
Gosto, gosto.
Eu tenho tentado, mas cometo uns erros terríveis, assim, gramaticais mesmo, uma coisa terrível. Viu? Eu preciso dominar essa linguagem.
Pior é tentar falar português.
Você fala muito bem português,
David. 20 anos tentando falar, eu só saio merda.
Imagina, imagina. Sotaque é uma coisa. Agora, né, a conjugação do verbal e tal. Puta, eu cometo uns erros terríveis, assim. É terrível. Eu acho muito, mas é muito bom, é gostoso de cantar inglês, né?
É, eu na verdade eu gosto muito, né? Porque eu ouço muita música, né, em inglês também. Mas eu tenho meus discos, a maioria, em português. Aqui. Agora eu tô numa fase, assim.
É uma fase, né? É. Gozado isso.
Sabe uma coisa fantástica? Esse é o meu ponto cool no momento. Semana passada eu encontrei com a agência que representa o Radiohead. Os caras estavam aqui em São Paulo, eles estão contratando um artista brasileiro e eles querem decidir se a banda vai cantar em inglês ou português.
Ok.
Fizemos isso, sabe, trocando ideias sobre as bandas, Cancer Sexy, Holger, etc., para ver por quê, o que é melhor, qual é o mercado.
Entendi.
Não chegamos à decisão ainda.
Entendi.
Mas eu adoro o fato, nossa, empresário da Radiohead pesquisando, procurando música brasileira.
A sua experiência, a sua intuição diz que uma banda brasileira cantando em português na Europa ia fazer sucesso mais que uma banda brasileira cantando em inglês?
Rock não.
Rock não?
É, rock precisa ser em inglês, eu acho.
É, né?
Mas tem a turma, Lucas Santana, Karina Burr, Tulipa,
eu acho que sim.
Canta
na verdade,
normal.
As músicas que eu faço mais em inglês são as mais roqueiras. Ou que tem uma. É. Não acho. Não consigo. É difícil pra mim fazer música rock em inglês. Em português.
Eu lembro, até o sotaque. Eu lembro de Jesus Mary Chain, sotaque escocês total, mas quando canta rock, canta sotaque americano.
Sei. A Monique, por exemplo. Monique? Você está por aí, Monique? Olá, Monique! Você, por exemplo, assim, eu lembro das músicas que a gente fez para aquele primeiro disco, a maioria eram músicas em inglês.
É, no primeiro disco não tem nenhuma em português. Eu só coloquei música em português no meu último álbum.
Sei. E por que isso?
Na verdade, só tem duas ou três. Eu fiz mais música em português com uma outra banda, com o Sunset. Porque eu tinha essa pretensão de ter carreira internacional também. E sempre foi mais natural para mim escrever em inglês. Sim. Eu acho que até porque eu queria colocar mais mensagem assim, de teor social, que eu acabei me sentindo mais segura cantar em inglês no Brasil. E é interessante que eu cantar o mesmo teor, agora eu cantar minhas letras aqui nos Estados Unidos, eles entenderem, tem essa questão do público mesmo. E meu público aqui, eles gostam de que eu cante em todas as línguas, em espanhol, francês.
Sei. Então, eu fico imaginando assim, os Mutantes, né? Nos anos 60, ainda nos anos 60, né? Os caras cantando em português, naturalmente, e fizeram um sucesso esplendoso e assim, e influenciaram uma série de artistas até os contemporâneos, o Beck. Imagina se você pegar um disco dos Mutantes lá, sei lá, pega lá o Jardim Elétrico, ou seja o que for, e mostra lá pro Bob, seu amigo Bob, né, Monique?
Não, meu amigo, eu só conheço o Pierre.
Sim. Monique mandou música, viu?
Mandou música? Ótimo. Mandou música. Vamos ouvir daqui a pouco. Ah, pode colocar. Pode colocar. Qual é o nome dessa banda?
Girlpool.
Ah, garota da piscina.
Girlpool é um duo. São duas meninas. Não tem bateria. É só baixo e guitarra. Bem interessante ouvir na Amoeba. Bem legal.
Vamos ouvir. E o clipe é mó legal, cara! O clipe é meio Super 8, sei lá.
Cara, a coisa mais maravilhosa de morar aqui é o acesso a recursos, né? O som que você pode fazer com os equipamentos, que são affordable, né? Que você consegue comprar aqui.
Sei.
Você consegue ter um duo, né? E ficar mais livre pra viajar, pra fazer os festivais.
Sim. Sim, não, é exatamente o oposto dos móveis coloniais de Acaju.
Uhum.
Que é uma dificuldade gigantesca, óbvio, mas pô, o som é bem legal. Aumenta o som aí. Monique, a banda é legal, o clipe é incrível, valeu, viu?
E ao vivo elas são demais, são elétricas, assim, muito louco.
Elas são suas amigas?
Não, eu assisti o show, mas eu não conheço pessoalmente.
Quando você vier a conhecer, já que você conheceu o Bob, né? Você vai conhecer a Girlpool. Você manda um beijo pras meninas, porque realmente é muito legal. Você gostou, Leandro?
Gostei muito. Sabe o que é legal?
O quê?
É quando você tem uma musicista ao seu lado com o violão no colo, ela tenta tirar as notas. Tá ouvindo? E em silêncio aqui tenta achar as notas.
Stella! Desculpa, eu não resisti. Ah, Gilmore Girls, não é isso, Monique?
Não, Stella é Seinfeld.
Ah, é Seinfeld, é verdade. E Gilmore Girls, hein? Tô tão ansioso.
Você
não imagina quanto. Porque assim, eu vou se percar. Assim, há uns anos atrás eu convivia muito com Monique, né, Monique?
Sim.
E daí a gente assistia juntos Gilmore Girls. E a gente começou a assistir Gilmore Girls e curtindo Gilmore Girls e tal. E daí a gente se identificava com os personagens e as trilhas sonoras de Gilmore Girls, né? As referências oitentistas, né? Da Lori, não é isso? Lori?
A Lorelai,
isso. E daí, daí agora vê essa notícia que eles vão fazer uma produção de uma nova temporada. Eu fiquei chocado e daí tô procurando onde assistir on demand todas as temporadas de Gilmore Girls. Que agora isso é possível. Mas ainda não consegui, viu, Monique? Você conseguiu aí?
Eu tenho tudo em DVD, só pedi lá também.
Mas está em... como é que chama mesmo?
Pirituba? Yes. Eu não trouxe pra cá.
Pô, imagino que não. Acho que não. É verdade que acho que não seria o mesmo caso. Mas então.
Mas, cara, o Gilmore Girls era incrível por causa da escritora, da Amy Sherman Palladino. Sim. E a Amy Sherman, ela saiu na última temporada, por isso que a temporada cortou. Porque não tinha mais as referências, né? Uhum. Do Tom Waits, referência ao underground.
Sim.
No meio de uma novela.
Que é. Mas de qualquer forma, estou bem ansioso. O fato é que... David, eu queria entender como é que... Assim, porque a Monique, não sei se você sabe, ela morava aqui em Pirituba, em São Paulo, e ela está em Los Angeles agora. Você morava perto de Dublin e está em São Paulo há quantos anos já está aqui?
Quase 20 anos.
Quase 20 anos. Por que você veio para cá?
Morava na Irlanda. Foi para Londres, arrumei um emprego com Tower Records em Londres.
Tower Records.
Eu trabalhei vários anos, casei com um brasileiro. Tinha muitas bombas em Londres, as pessoas entrando na loja, falando irlandês, filho da puta.
É nada, para, sério, é mesmo, né?
Para o seu país.
Falava isso, é?
É. E falava, vamos para São Paulo. Esquece. Eu lembro, chegamos em São Paulo, descendo a Constelação, e tinha shows rolando da Ira. Eu tinha placas.
Da Ira, banda?
Ira, Ira. Da banda.
Sim.
Ira, Ira. Caralho, o que, que é isso? Ira. Eu cheguei aqui e comecei a trabalhar nas gravadoras aqui, trabalhando na atração, lançando forró, brega, sertanejo.
Ira.
MPB, todos os estilos. Eu,
o Ira não foi da atração?
Não.
Não?
Não. Ira, acho que era Continental, Warner Continental, não tem.
É que teve uma dessas gravadoras que o Ira passou antes de. Enfim. Ah. E você conhece. Isso foi o primeiro show do Ira? Que você esperava alguma coisa?
É, não, eu cheguei aqui para assistir Tom Zé, porque em Londres o Tom Zé era referência.
Sim. Em que ano isso?
Ah, 93.
Ou seja. Tom Zé no Brasil era completamente esquecido. Eu lembro que a gente colocava Tom Zé como background no CEP MTV. Joana Mazzucchelli falava assim: vamos colocar o Estrela de Samba, aí eu colocava, ah, coloca aí e tal. E ficava tocando aquelas músicas de Tom Zé e as pessoas falavam assim: aí o Thunder é louco, né? Colocava umas músicas esquisitas, né? Pra tocar, né? Mas assim, era uma coisa que a gente. Era muito restrito, né? Em Londres ele já tava lá, assim.
Já era um herói.
Que louco, que louco.
Era uma época fantástica. Cada um tem sua época de música, mas eu sempre acho que minha época era fantástica.
Sim.
Todos os estilos que eu ouvi crescendo na Irlanda e aqui.
Sim.
E quando eu cheguei aqui já era Nação Zumbi, Chico Science.
Sim.
Da Chilinha. Era que foda.
E você trabalhou em algumas gravadoras, não é isso?
Trabalhei na Fração, MCD. MCD era New Age, Electronic, lançamos Suba, coisa assim.
Suba, o arranjador que veio da, na época, Iugoslávia. Sim.
Trama. Trama era Otto, Nação Zumbi também, Fernando Porto.
Trama, eu recebi uns presentinhos da Trama maravilhosos. Eram umas bolsas recheadas com discos. Daí que eu recebi o Yolatengo e umas coisas maravilhosas.
Kid lançando esses produtos.
Kid vinil, exatamente, é verdade.
Trabalhei no Eldorado durante um tempo.
Tá.
Some Records.
Onde gravei no disco e lavaram muitos dólares. É verdade.
Some Records quase me matou, porque cuidava da parte internacional. Então eu lembro as vezes, sabe, num mês você tinha Equine, Bunnymen, White Stripes, Peaches, fazendo shows, turnês aqui.
Maravilhosos!
E você precisa cuidar deles.
Você cuidava do Ian?
Yeah.
É mesmo? Você levou ele na MTV?
Eu não tenho idade pra isso.
Você levou ele na MTV?
Na MTV, levamos pra ele MTV e pra lembro, Hotel Unique. Para experimentar todas as cachaças lá.
Sim, ele adorava caipirinhas.
Dando o nome de um personagem do James Bond para cada cachaça.
Sim,
caipirinha.
Sim.
Nossa.
Eu lembro que ele fez um programa que a gente fazia ao vivo na MTV. E assim, o meu inglês é bem limitado, mas o da Didi Wagner, criada numa ilha de prosperidade nova-iorquina. Então, assim, ela conhecia, falava muito bem inglês. E ele chegou na Real ali, sabe, Real, né, do lado da MTV, e tomou várias caipirinhas. E na hora do programa ele tomou tipo umas 4 caipirinhas. E ele falava, a gente não entendia nada do que ele dizia. E eu fiquei desconfiado, na época ele estava fazendo isso de propósito. Talvez fosse, né?
Não.
Ele estava chapadão, né? Eu lembro que depois eu fui no show do Ian, um show inclusive que ele chamou a participação do Supla. Lembra disso? Não, né? Mas trabalhando na Sun Records, naquela época, os artistas internacionais eram maravilhosos. O White Stripes, como você mesmo disse, Whirlpool.
Não, só o White Stripes era fantástico. Porque eu fiquei lá ao lado do palco, lá no Team Festival, lá no Rio.
Que demais!
Caralho, isso é fantástico.
Fantástico!
Mas do outro lado também lançava artistas como Cara Metade, Fat Family.
Sim, eu lembro do Fat Family. Houve uma repaginação da banda, né? Eu lembro disso, dando planos ali. Eu ia naquele prédio, eu não entendia nada do que estava acontecendo ali. Eu lembro que tinha uma assessora de imprensa que era maravilhosa.
Alexandre.
Sensacional, pessoa maravilhosa, assim. Eu lembro que a gente foi lançar o disco do Devotos e do Ultraman. Aí nós fomos pro sul. E daí ficou eu, Tonho Croco e a Alessandra. E assim, daí a gente comprava flores pra ela. Pessoa maravilhosa. Me dava os presentes. Me deu a coleção completa do White Stripes. Os discos da Peaches. Foi uma felicidade temporária, mas foi.
4AD, Beggar's Banquet. XL, Cooking Vinyl, Epitaph, Fante, Roadrunner. Era o catálogo inteiro da música índia do mundo inteiro.
Pode crer, pode crer. Ah. Que boiada, hein?
Fantástico.
E depois disso?
Eu abri uma própria gravadora.
Uau!
Lancei Public Enemy.
Aham.
Prodigy.
Uau!
Me fudeu.
Ah, é? Puxa.
Perda de dinheiro. Perda de dinheiro, parei.
Porque a ideia é ótima, né?
Depois eu abri um distribuidor digital.
Ah.
Então era fantástico, sabe? Viajando, fecha com Yamandu, Lanny Gordon. Tinha uma banda do Sul, Damn Laser Vampires. Que era rockabilly punk do Sul. Músicas intermináveis para viagem. Kanja Heavy. Nossa, montava um catálogo muito interessante de música independente para o mercado internacional.
Ficou rico.
E eu fiz por prazer.
Sim.
E desorganizado, e a empresa fechou.
Puxa.
E depois comecei a trabalhar com esse projeto do BMA, que é exportação e promoção da música brasileira lá fora. É isso que eu faço.
A Monique está aí com a gente? A Monique?
Monique.
Está aí. Monique, vamos supor assim, essa é uma suposição, tá? Não vai contar pro Bob. É o seguinte, vamos supor assim que eu quero ir pros Estados Unidos, tá? O Taranto lá está lançando um disco autoral, a gente é um trio e a gente tá a fim de cair na estrada, e a gente quer fazer uma tour nos Estados Unidos. Eu vou me fuder?
Não. Aqui quando você se fode é gostoso.
Vai ser muito difícil?
Não. É bem fácil. A questão é. Cantar em inglês. Sim. Abre mais portas.
Eu tô cantando em inglês, Monique, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Com aquele sotaque esquisitão, mas daí já abro com o Kiss My Accent e aí já ganho o público.
Mas, cara, sotaque é uma coisa bonita, sabe? É, né? Tem tantos sotaques pelos Estados Unidos inteiro, texano,
sim,
né?
Sim.
É bonito. Agora, não vem e eu tô com um programa de rádio na FM aqui.
Mas peraí, dá pra assistir seu programa aqui no Brasil?
Dá pra ouvir todo mês.
E como é que faz?
Eu acho que deve ter no SoundCloud, o último programa eles me entrevistaram. E agora eles me deram uma janela onde eu entrevisto os artistas independentes que têm trabalho com comunidade, né?
Sei.
Que são autossuficientes.
Que legal, é tipo a história do B.B. King, né?
Ah, é?
É, a história do B.B. King, ele chegou em Memphis pra tentar se lançar como um músico, e daí ele foi até a rádio e falou assim, ei, seu programa é tão legal, deixa eu trocar aí. Daí o cara deixou, daí ele falou assim, pô, você é um cara legal, por que você não faz um programa aqui? Daí começou a fazer o programa e, bom, King...
É bem divertido pra mim, assim, porque eu tô conhecendo bastante... artistas com histórias de... Porque o programa que eu faço faz parte do movimento Occupy.
Uhum.
Então, é parte do Occupy Venice. Então, a gente tenta trazer só o que está acontecendo de bom, já que tem tanta conspiração e coisas acontecendo. A gente é ativista revolucionário sem violência, sabe?
Sei, sei. Entendi. O Ricardo Moura está aqui com a gente hoje. E o Ricardo Moura é um cara que vem de Curitiba, a cidade mais cool de São Paulo, do Brasil, segundo o Ed Mota. Ele falou que é a melhor cidade do Brasil, não foi? Você lembra? Foi maravilhoso, uma dedicação de amor à cidade. Mas eu conheci, inclusive, o Ricardo, acho que no começo dos anos 90. E ele também está lançando um disco. E ele trouxe o disco aqui pra gente. E se o Ricardo, assim, quiser fazer um show aí, então, é só...
Cara, a questão é assim, tem que se programar, entendeu?
Se programar,
aqui,
né?
É tudo feito com 6 meses a 1 ano de programação.
Sei.
Então, a gente no Brasil tem uma coisa de decidir, se a gente decide com 1 mês de antecedência já, né, parece bastante antecedência.
É
aqui,
bastante.
Não...
Entendi.
Então, é uma questão de se programar e tem mais de 800 festivais durante o verão. E são festivais que eles... O dinheiro vem de forma privada, entendeu? Sempre vai rolar.
Aí não rola uma Petrobras, então?
Tem os grandes festivais, tem o Coachella, Lollapalooza, uhum, e esses grandes festivais que, na verdade, não é tão hype aqui. Uhum. Sabe? É hype, assim, muita gente vai, mas o line-up é tão chato, cara. Você não vai querer gastar tipo, $500 pra um festival desse, sabe? Tem tanto festival estilo Burning Man que as pessoas vivem assim, né? Ciganos. Então tem muitos artistas que são ciganos, que moram em motorhome, vai de festival para festival. E eles montam uma cidade no deserto, entendeu? Tem tudo. Assim, é impressionante. Burning Man é uma experiência, assim, ir para outro planeta mesmo.
Para mascar aquele cactus.
É muito bom. Eu gostaria até de pedir pra Estela me mandar essa música bonita em inglês, que eu vou adorar tocar no, na KPFK.
Eu já tô pensando mais longe, porque como você diz, jogando na minha cara que eu não planejo nada, e é verdade, já tô pensando aqui nós, com a Estela, de a gente fazer uma tour do Tarântulas com a Estela, porque a gente divide o mesmo baterista, verdade. Tal, já junta as coisas. Vou pensar nisso, hein, Monique? Você vai ajudar a gente?
Porra, com certeza.
Aí
quem é o Paulo?
Na bateria? Não, o Paulo Zina tá nos Devotes, né? É o Felipe Maia. Felipe Maia, que tocava comigo com o Júpiter.
Sim.
Grande Felipe Maia, grande figura. Grande baterista. Ele tá com a banda dele também, né?
O chão mesmo. Marreiro.
Lançou o disco. Ele chegou com um LP, esfregou na minha cara. Olha, eu tenho um LP. Eu falei, que fia da puta, ele fez um LP mesmo. Mole, não fez. Pensou aí na Califórnia, inclusive. E pô, mas a gente tem que ir pra aí, meu. Eu quero.
Sim, vem pra cá e já.
Não aguento mais tocar na Rua Augusta, Monique!
Que planeja de prensar o vinil aqui, que é tão fácil fazer.
Sim. Aqui, né? Foi o que eles fizeram. O Marreiro fez isso, gravou, ele prensou lá.
Eu fiz lá na República Tcheca.
Mano. Tem essa da República Tcheca também, né? Que também é um preço bom, né?
É agora não mais, né?
Não é mais,
mas
né?
Mas sabe que agora também tem o Arthur Jolie, ele tá com a máquina.
O Arthur Jolie é sensacional. Você vai lá e grava uma música, ele prensa um 7 polegadas pra você na hora. Jolie é louco.
Eu amo o Jolie, cara.
Ele é demais e faz aqueles sintetizadores gigantescos.
Meu último disco saiu pela Record Records.
Ah, que legal! Que ótimo.
Eu gravei metade lá, né? Eu trabalho com o Jolie há muitos anos.
Que legal. O Jolie é uma grande figura, sem dúvida que sim. A gente vai agora, a gente vai para o nosso assunto polêmico da semana. Nós vamos entrar agora no nosso Top Thunder. Por favor.
Vamos ao Top Thunder.
Sim. Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Bom. Eu acho que a essa altura, eu acho que o David já sabe, a Estela está já muito, sabendo muito, né? Imagino que o Ricardo também, apesar de ser de outro estado. E Monique, não sei se está sabendo, mas nós temos aqui um grande governador. Seu Geraldo Alckmin, ele tem ideias ótimas e ele teve uma puta ideia, Monique. Olha só que coisa louca que ele falou assim. Eu vou reorganizar as escolas, vou tirar umas crianças daqui, vou botar ali, vou fechar umas escolas, vou economizar uma grana e pra mim vai ficar tudo ótimo. Ele só esqueceu de falar com os alunos e com a comunidade. E daí, parece que o pessoal não gostou muito. E daí o pessoal falou assim, não, a gente não quer. Ele falou assim, foda-se. E daí, o pessoal falou assim, não, a gente não quer mesmo. E daí ele falou... Em outras palavras, porque ele não fala palavrão, ele falou, foda-se. E daí houve assim, uma ocupação das escolas. Tá sabendo disso, Monique?
Tô. Sim. Com muito orgulho das crianças.
As crianças, né? As crianças, Monique. As crianças não são mais bobas. E daí elas ocuparam algumas escolas, tal, não todas, né? Mas mais de uma centena de escolas foram ocupadas. E as crianças... estão botando para quebrar. As crianças não estão nem aí. E assim, agora estão ocupando as ruas também. Houve manifestações nas ruas. Na semana passada, o seu Geraldo, ele perdeu a mão. E daí ele botou a polícia para jogar bomba nas crianças. As crianças... Daí pegou muito mal pro velho. Pegou muito mal. Digamos que a audiência dele caiu.
Cara, o seu telejornal seria perfeito.
A popularidade do seu Geraldo caiu muito com essa história, porque bater em criança não é legal. E bater nas crianças é pior ainda, Monique. E repercutiu muito mal. Acontece que ele falou assim, calma aí, vamos, então para tudo, a gente não vai implantar isso no ano que vem. No ano que vem a gente vai discutir tudo isso, mas daí a gente vai discutir escola por escola. que é um jeito ótimo de desmobilizar, né? De separar o movimento e dar uma, botar uma água quente na parada. As crianças falaram assim: aí, seu Geraldo, você tá louco? E aí ontem foi pra rua de novo. Eu achei maravilhoso, porque assim, ontem eu tava lá ensaiando no Felipe Maia, eu saio na rua assim, tá tudo parado, assim, a criança toda assim, não, vem. Não vem que não tem, enfim. Então, eu queria saber como foi essa repercussão. Se houve uma repercussão nos Estados Unidos, no noticiário local aí.
Não, a única repercussão fui eu falando na rádio.
Você
eu tô
falou.
Muito orgulhosa das crianças. Essa criançada occupy. Tem que ocupar.
Aí aconteceu uma tragédia, né? Recentemente, foi dias atrás, né? Houve um tiroteio, mais um tiroteio, né? E supostamente radicais foram lá e falaram assim: chega dessa merda, e blá, 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 mataram sei lá quantas pessoas. Isso deve chamar muita atenção, porque chamou a atenção inclusive do Brasil. Mas assim, é que da última vez que a gente conversou, você falou assim que algumas notícias estão chegando mais aí do que aqui. E recentemente o Felipe Pagani chegou de Londres e falou que todas essas questões que são noticiadas do noticiário local aqui, lá na Inglaterra tem repercussão.
Agora, o Thunderbird, em 2011 eu tive...
Não fala assim comigo, eu fico com medo.
Imagino, fico com medo de mim. Estive na Argentina, por causa do campeonato de futebol, Copa América, e me relacionei com pessoas de todo o continente.
Teve relações?
Me relacionei com pessoas do continente. E conheci muitos chilenos.
Okay.
Conheci alguns chilenos e vi pela TV o que eles me disseram antes. Que a torcida, o Chile jogou na fronteira do Chile com a Argentina. E muitos chilenos foram e estenderam uma bandeira gigante pedindo reforma na educação. E o que eles me contaram em 2011 era muito parecido com o que está acontecendo agora aqui no Brasil. Sei. Em 2015.
Okay.
O cenário político nosso, lá em Brasília, o que está acontecendo agora, aconteceu de maneira parecida em outros países mais ao nosso norte, aí, Equador, Venezuela, tudo mais. Enquanto a gente não olhar para o nosso próprio continente, e não colocar um espacinho que seja no nosso noticiário para entender o que está acontecendo ao nosso redor, quando as coisas acontecerem aqui para a gente vai achar que é inédito, que não tem precedentes, que nunca aconteceu antes nada parecido.
Uhum.
E acontece, está acontecendo sempre. E a gente não aprende com o que a gente vê ao nosso redor. E quando chega aqui, o Brasil do tamanho que é, e a gente sabe como é que funciona, quão diferente é o povo no mesmo país, né? A gente aqui no centro de São Paulo não vive no mesmo Brasil que a pessoa no interior de Rondônia, né?
Não.
Então a gente acaba se surpreendendo mais do que devia. Isso que está acontecendo com a educação, eu acho que demorou para acontecer, é necessário que aconteça algum sinal de que quem estuda tem voz, pra cacete, né?
Quem estuda tem voz.
E capacidade de
se juntar. Desde os anos 70.
E capacidade de se juntar, e não precisa estar na universidade para isso. Com 15 anos também você faz.
Exatamente.
Você faz o seu barulho. Os meus 10 minutos de emoção diário, eu fico realmente tocado, comovido quando paro, perco ou ganho 10, 15 minutos para ler sobre isso diariamente.
Sim.
E todo mundo devia fazer o mesmo, porque é muito bacana, é encorajador e motivador ver o que essa molecada está fazendo com o próprio futuro. Né?
Apesar de tentativas da macro imprensa tentar mascarar um pouquinho e dar aquela maquiada na situação, tá difícil de filtrar, né, as verdades aí que estão rolando, né? Sei que você me entende. Enfim, Estela, desculpe. Desculpe, enfim. Estela, você já foi tocar numa dessas escolas invadidas?
Cara, eu ia tocar no domingo, mas minha banda é tão ocupada e elas ocupam, todo mundo ocupado, tocando também nas ocupações, e aí não rolou de fazer.
A gente podia fazer um som, hein? Vamos nessa? A gente vai trazer aqui os Jornalistas Livres. A gente faz, na próxima semana, a gente faz o último programa desse ano com o André Abujanra. E daí, em janeiro, a gente volta e vamos trazer os Jornalistas Livres. Daí a gente podia organizar um lance assim, né? Ia ser legal. E David, é parceiro?
Total.
É parceiro?
É
parceiro? Eu queria pedir, então, que a Estela fizesse uma música pra gente, pras crianças. Faz uma?
Não precisa ser com o tema criança, mas não, seja dedicado às crianças.
Para as crianças.
Para as crianças, não sei. Olha, eu não preparei nada assim.
Não precisa preparar nada, Estela. Punk jazz.
Punk jazz.
Toca o que você gosta, fala o que é para as crianças.
Não, eu posso tocar uma música que o meu filho, enquanto criança, gosta.
Isso. Para as crianças.
E aí ele gosta quando eu coloco essa em casa, a música também longa. Ah, vou fazer. Eu acho que se ele gosta, as crianças talvez gostem. Criança é honesta, né? Uhum. Hold me into the night. Come along, you stranger, let's go for a ride. I won't always be by your side, but tonight I wanna be alone. Please don't think twice. Satellite lights around us, we are running, melting to the night, into the night. Leave me, give me a chance. The world's upside down, just need a friend. The clocks are standing still, I am flying by the wheels. Tomorrow's never near, and
as crianças agradecem, viu? Estela, obrigado por você ter vindo no programa. Demais. A Estela lançou disco, lançou nos formatos CD, LP e fita cassete, véi.
É. Aliás, o último,
foda, mano.
Só em fita cassete.
Isso é muito louco, véi. É. Porque tem que reciclar a fita cassete, né? Fabrica-se fita cassete ainda? Alguém tem essa
notícia? Então, essa eu mandei fazer no Canadá.
Olha que louco, cara.
Aquela fábrica que tem fita cassete. É,
eu guardei legal. Minhas fitas cassete, estão todas lá em casa, cara.
É caro.
Um dia isso vai dar certo.
Então, era. Né, porque é o seguinte, era escolher entre fazer o vinil.
Uh-huh.
E, só que o vinil tava meio caro, porque o dólar subiu e tal. E a fita cassete saiu mais em conta. E foi antes da super subida do. Né? Não é barato, mas também não é tão caro. E é um prazer, porque você escolhe a capinha, a cor por dentro, você prende. Printado ou não, tem todo um charme.
E qual, quantos minutos de fita cassete?
Então, era
60 minutos?
Não, 70 minutos, acho. 70 não, 60 minutos.
60 minutos cabe mais que um LP.
Não, LP você.
É mesmo. Isso a gente sabe. É um LP 45
40
minutos.
40 minutos, desgraça. Quando eu fiz o meu LP, cara, eu tive que cortar a música, porque eu tinha pensado pra CD.
Sim.
Resolvi fazer o LP.
Sim,
por causa
cabia.
Da arte, eu não cabia. Tipo.
Pode crer. Isso é muito legal. Eu lembro disso por causa dos anos 70, que a gente fazia as fitinhas.
20.
É, 90 cabia dois LPs 90, inteiros.
45,
né? 45. É, 60 sempre sobe. 60, sobra umas.
É verdade. BASF 60, lembra?
BASF 60, claro. TDK, Scott, TDK, lógico. Lógico, grandes fiatos. É, David, obrigado por você ter vindo, mano.
Eu não sei, eu volto.
A gente tem que falar mais desse lance aí, velho. Pras crianças.
Vamos.
Sabe as crianças?
As crianças.
É, tem que falar muito pras crianças, velho, porque eles estão atentos, velho. Eles estão atentos. E de repente a gente podia fazer esse lance aí, fazer uma aula, de repente, numa dessas escolas topas.
Eu faço lá, eu tenho um chakra lá no Suzano.
Aham. Uhum.
Eu levo as crianças, tem mais ou menos 30 crianças locais lá.
Ok.
Fazemos aula de inglês com eles.
Sensacional.
As crianças, para entrar crianças, todo mundo precisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, my name is... E coloca música, coloca Tom Zé para eles ouvir, coloca hip hop, faz aulas de hip hop com eles.
Que demais,
quando tem um amigo artista que vai lá para o chácara e fala, cara, você vai beber tudo isso, mas também...
Claro.
Sabe, você vai ser 2-3 horas cuidando das crianças.
Que demais, velho.
É bom.
Vou chegar junto nessas crianças aí.
O Vladimir Mulher que fez isso. Eu só fico acompanhando até. Falo, vai. Para tomar cerveja, você vira aí.
Monique, tá aí ainda, Monique?
Tô.
Monique, obrigado por você ter aparecido de novo.
Muito obrigado pelo convite. Quero mandar um beijo pra minha mãe.
É. Isso.
Pra meu pai, um beijo pras crianças.
Pras crianças.
Sim, vai ser minha nova camiseta.
É, beijo nas crianças. Um beijo nas crianças aí de Los Angeles, tá?
Sim,
e a gente vai se falando. Obrigada pela participação, tá?
Razão,
valeu, um beijo. Ricardo, obrigado por você ter vindo também. Obrigado. Trouxe disco, bom. Trouxe presentinho, isso. Trouxe canequinha.
Agora é ouvir e chamar.
Obrigado, meu velho. Valeu. Carola, que veio aqui, ficou, entrou calada, saiu muda. Cara, muito tímida, né? Não pode ver o microfone que ela se... fica quietinha falando nisso. Estela, obrigado. Pô, de valeu. Novo. Obrigado. Leandro.
Valeu, valeu, mano. Agora que eu olhei pra câmera aqui, sim. Que a gente faz o programa ao vivo, tem câmera, né? Quem entra pra ver o programa agora, acho que é um programa de rock and roll, de hard rock, como é que é? De metal. De metal. Todo mundo tá de preto.
Ah, de preto. Tá todo não, mundo mas de preto. Não,
vocês são do David, mas a câmera não pega.
David tá pra Brian.
Impressionado. Não foi um programa de metal.
Não foi um programa de metal.
Um grande abraço.
Metais pesados. É, a semana que vem a gente tá aí, né?
Tamo aqui. Última terça-feira do ano.
Então tá feito.
Pra gente, na rádio. Isso. Em termos de podcast.
Exato.
Podcasticamente falando.
Isso. Valeu. Maravilha. Então até semana que vem.
Falou. Obrigado.